A gente conversa agora com a doutora Maria Gabriela Gapito, ela que é coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública do Espírito Santo, e a gente vem trazendo um dado: mais de 1.300 mulheres buscaram medida protetiva online por meio da Defensoria Pública do Espírito Santo. Primeiramente, doutora Maria Gabriela, agradeço novamente por estar aqui conversando com a gente. Contar um pouco, né, desse artifício da Defensoria, né, dessa nova funcionalidade, que é relativamente nova, se eu não me engano, foi lançada em 2020, a possibilidade das mulheres pedirem medida protetiva de forma online. Vamos começar, então, explicando o que é essa nova função da Defensoria?
Então, primeiro de tudo, assim, agradeço aqui esse espaço, assim, muito importante falar desse meio de acesso às mulheres, né, à Defensoria Pública para terem seus direitos, né, direito à vida e preservado, né. Esse canal de medidas protetivas, né, a Defensoria criou no meio da pandemia, né, do Covid. Por quê? A gente verificou que o número de medidas protetivas ajuizadas no Poder Judiciário estava um número decrescente, só que a gente já tinha essa percepção que as mulheres estavam vivenciando uma situação de violência mais grave, né, que aumentou a vulnerabilidade delas, né, social, econômica. Fora isso, elas estavam em constante permanência com o agressor. Então, criamos esse mecanismo, né, que é um simples formulário, assim, no nosso site, que as mulheres podem acessar a qualquer momento, em qualquer hora, de forma silenciosa, assim, com o celular que tem alguma função básica, assim, ela não precisa de muita coisa. Ela acessa um formulário, preenche, são perguntas bem simples, assim, o mínimo possível, assim, para que a gente consiga entrar em contato com ela. E aí, dentro de 24 horas, a Defensoria Pública entra em contato, né? São mulheres que fazem esse atendimento, são defensoras públicas, né, treinadas, especializadas nesse atendimento. E a partir daí, essa mulher, ela tem uma orientação do que seriam as medidas protetivas, né? Ela consegue entender se é o momento dela ajuizar ou não, e sendo o momento, assim, aquele momento que ela realmente, assim, está precisando de uma intervenção aí para a proteção dela, para a integridade física, psicológica, moral, sexual, patrimonial. Então, a gente termina de fazer esse atendimento e colhe os elementos e ajuiza a medida. Isso tudo a gente consegue fazer rapidamente, assim. No dia seguinte que ela entra em contato com a gente já tem uma medida protetiva ajuizada.
Isso é muito interessante, doutora Maria, você explicar para a gente, porque o caminho tradicional de pedir uma medida protetiva, de entrar no processo de ter uma medida protetiva, é bem mais longo, não é?
Na verdade, assim, o que falta muitas vezes é o conhecimento dos seus direitos, né? Como que essas mulheres podem acessar, né? Quais são os lugares especializados no atendimento às mulheres, né? A Defensoria faz parte dessa rede de atendimento, mas nós também temos as delegacias especializadas e as não especializadas também. No município que não tiver uma DEAN, uma delegacia especializada, ela pode ir numa delegacia comum e também pedir uma medida protetiva, né? Então, assim, qual é a facilidade desse mecanismo, né? Primeiro, que é um mecanismo silencioso, né? Mesmo que ela esteja ali convivendo com o agressor, né, dentro de uma mesma residência. A gente já teve até casos de cárcere privado, tá, no
Nossa.
interior do estado, que a gente conseguiu uma medida protetiva com a mulher entrando em contato conosco pelo celular. Então, essa facilidade, ela não tem que se deslocar. A gente reduz a revitimização, porque ela não passa por vários órgãos, né? Ela vai diretamente na Defensoria Pública e, sem um boletim de ocorrência, sem nada, ela declara, né, a violência que vem vivenciando, né, apresenta os elementos que ela tiver, e a partir daí a gente ajuiza a medida protetiva.
Doutora Maria, a gente está falando aqui de 1.300 mulheres somente este ano que conseguiram realizar esse procedimento, né, de pedir a medida protetiva de forma online no site da Defensoria Pública do Espírito Santo. Conta explica para a gente quais são os casos, né, que a pessoa pode solicitar a medida protetiva e se também é preciso que haja, né, um boletim de ocorrência e tudo mais para que essa medida protetiva seja buscada.
Olha, esse número, até só esclarecendo, é um número global, né? O que a gente tem até o momento, né? A gente hoje tem 1.356 casos, né, atendidos por esse caminho da medida protetiva online, fora os atendimentos habituais, ordinários da Defensoria Pública, que a gente tem também o Núcleo Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher, temos as defensorias de atendimento às vítimas junto aos núcleos de atendimento. E realmente, assim, é um número que, por um lado, a gente fica feliz de ser um mecanismo que está atendendo essa quantidade de mulheres, mas, por outro, nos entristece que muitas mulheres precisam, né, da nossa intervenção para terem aí a sua segurança, né, a sua vida preservada. Então, as medidas protetivas, assim, o que que é importante a gente pensar, né? Porque o caso da violência doméstica, assim, quando que é necessária uma medida protetiva, não é só no caso da agressão física, né? A agressão física é um tipo das violências, né? A gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica. É até importante pontuar que o maior número do tipo de agressão que nós presenciamos nesse canal é a violência psicológica. Então, essa mulher que vem sofrendo violência psicológica, ela já pode procurar a Defensoria Pública para ajuizamento da medida protetiva. E aí, fora isso, temos as violências sexuais, as patrimoniais. A patrimonial, por exemplo, pode ser uma retenção de documentos, ou então aquele agressor que se utiliza da renda daquela mulher, assim, de forma indevida, ou então proíbe até de trabalhar. São situações, assim, que denotam um relacionamento violento, agressivo, abusivo, e a partir daí as mulheres podem solicitar as medidas protetivas, sem precisar de boletim de ocorrência, tá?
Ah, isso é interessante. Então, não é necessário que ela vá para a polícia antes de pedir essa medida protetiva, né?
Não há necessidade disso. A medida protetiva, ela não tem relação com o processo criminal, ela independe disso. Então, antes, esse ano até veio uma lei deixando isso bem claro, né, que a medida protetiva, ela independe de uma ação penal, de uma ação civil. Ela é são medidas que são necessárias, assim, para preservar a integridade das mulheres. Se ela quiser procurar a delegacia, assim, é uma decisão que está dentro da autonomia da vontade dela. Mas se ela quiser preservar a vida dela com as medidas protetivas, acionando o judiciário, ela pode fazer isso através da Defensoria Pública. Essa lei, inclusive, veio possibilitar também que ela requeira as medidas protetivas e sejam deferidas perante a autoridade policial também. Então, ela pode ficar tranquila, que, assim, uma coisa é a questão do processo criminal e a outra coisa são as medidas protetivas.
Entendi. Essa medida protetiva, ela também garante, além da segurança da mulher, ela garante outras situações. Por exemplo, eu estava lendo aqui a questão do auxílio aluguel, mas eu fiquei na dúvida, não sei se é algo da medida protetiva ou algo que já estava previsto na Lei Maria da Penha.
Essa previsão do auxílio aluguel, ela vem inserir dentro da Lei Maria da Penha no rol das medidas protetivas. A Lei Maria da Penha, ela já trazia um rol, mas, por exemplo, tinha um afastamento do agressor da residência comum, proibição de contato com a vítima, seus familiares. Só que isso, não é um rol taxativo, né? Um rol exemplificativo. A gente pode pedir nas medidas protetivas tudo que for necessário para a segurança daquela mulher. Só que essa inovação legislativa, né, veio a sanção quinta-feira passada, super recente. Ela vem trazer aí a possibilidade dessas mulheres, que muitas vezes elas precisam sair dessa residência comum para preservar sua vida, é que elas tenham acesso a esse aluguel esse auxílio aluguel por até 6 meses para conseguir aí sim romper esse estado de violência contra elas.
Doutora Maria Gabriela, só para a gente finalizar aqui esse assunto importantíssimo, após entrar, né, com o processo aí de medida protetiva online no site da Defensoria Pública, qual é o procedimento? Essa mulher, ela vai ter uma rede de apoio? O que que ela vai ser encaminhada de repente para alguma ajuda psicológica ou até mesmo de saúde, se no caso tiver alguma. No caso de violência física, né? O que que acontece ao longo desse processo após ela entrar com o pedido de medida protetiva, doutora?
Com as medidas protetivas, assim, até antes do ajuizamento, a Defensoria ela presta todas essas orientações sobre a rede de atendimento às mulheres. E a gente identifica qual é a vulnerabilidade dela, o que que ela precisaria naquele momento e ajuda ela a procurar, né, desses caminhos, né? E ela pode ser inserida em programas de assistência social, né, assistência psicológica também. É uma iniciativa assim muito interessante nos municípios, assim, são os centros de referência de atendimento às mulheres. E aí você vai ter um atendimento multidisciplinar. A Defensoria, inclusive, faz atendimento em alguns locais, né? O atendimento de assistência social, atendimento psicológico. E a Lei Maria da Penha prevê isso, né? Que é um atendimento que tem que atender à complexidade do fenômeno da violência doméstica. Então, essas mulheres precisam desse atendimento multidisciplinar. O Estado também inaugurou, né, os núcleos Margaridas, que também tem vários profissionais aí habilitados para prestar um atendimento multidisciplinar a essas mulheres também.
Maravilha, doutora. Só mais uma última dúvida que surgiu aqui lendo algumas situações. No caso de mulheres que têm filhos, né? Essa medida protetiva ela vale também para os filhos?
Sim, ela vale. Muitas vezes, assim, a gente tem que estender a medida protetiva aos filhos, né, dessas mulheres, né? E a questão das mulheres terem filhos é um elemento que dificulta esse rompimento desse ciclo de violência, assim, é um agravante, porque é uma vulnerabilidade maior para essas mulheres, inclusive quando há filhos com deficiência. Toda uma necessidade da gente prestar um apoio, um suporte muito maior, porque essas crianças também, assim, juntamente com as mães, elas sofrem também com a violência doméstica, não só presenciando, assim. E é importante até a gente tirar um pouco daquele mito, assim, de que as pessoas, ah, não, você tem que separar aquele agressor da figura do pai. Não, um agressor, quem comete a violência doméstica, é um pai que deve ter a convivência com esses filhos, assim, avaliada. Porque realmente, assim, é uma situação de violência que as crianças se afetam profundamente e marcam elas para a vida toda.
Com certeza. Doutora, para a gente encerrar aqui, deixe os canais, né, da Defensoria, onde essas mulheres, se alguém está ouvindo a gente agora, quer conhecer esse caminho, por onde ela deve acessar para buscar essa medida protetiva de forma online?
Olha, acesse o nosso site, que é o www.defensoria.es.def.br. Lá ela vai encontrar um íconezinho no final da página chamado assim Canal da Mulher. Lá tem o telefone de vários lugares da rede de atendimento e da Defensoria Pública, além do canal de medidas protetivas online.
Tá certo, então. Muito obrigada. A gente conversou aqui com a doutora Maria Gabriela Agapito, ela que é coordenadora de promoção e defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública aqui do Espírito Santo. Doutora Maria Gabriela, muito obrigada por essa conversa importantíssima. Eu espero, numa próxima oportunidade também, que a gente possa trazer cada vez mais assuntos importantes dessa área, viu?
Sim, com certeza, a Defensoria que agradece o espaço. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.